Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. A gente pode se atrapalhar um pouquinho para cantar, mas a gente não pode se atrapalhar para viver aqui neste mundo, porque nós estamos aqui de passagem. E essa barraca aqui, se você esquecer o culto todinho, se você dormir, pelo menos leve essa figura para a vida toda, que nós estamos nesse mundo de passagem. Deus não quer que nós criemos raízes, mas que a gente viva em tendas. É pegar, desmontar, a hora que Jesus chamar ou que ele voltar, não vai ter problema, a gente sai rapidinho da barraca e vamos com ele. Amém? Não é porque está começando acampamento hoje, que também poderia ser, né? Mas é porque Deus, de fato, o projeto dele é que a gente viva como se fosse num acampamento, onde a gente está aqui por alguns dias, por algumas semanas, por alguns meses, e logo vamos ser recolhidos para aí sim estar numa casa com fundamento, com alicerce, para todo sempre. Amém? Viva como peregrino. Viva como peregrino. Vamos ler o texto de Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10 e 13 a 16. Quem já fez alguma peregrinação aqui nesta terra? Que andou quilômetros até algum lugar? Já fez? Quantos quilômetros você fez? Ah, entendi. É uma peregrinação um pouquinho, né? Com o objetivo de estudar, aprender a ler e escrever. Tá certo. Eu voltava de bicicleta, tava melhor que você. Só 7 quilômetros. Hebreus, capítulo 11, versículos 8 a 10 e 13 a 16, nos diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, versículo 13 agora, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vocês notaram as palavrinhas aí que tem a ver com esse tema de hoje? Vamos lá, o que nós temos nesse texto? Peregrinou, terra alheia, habitando em tendas, aguardava a cidade construída por Deus. Estrangeiros, peregrinos, procurando uma pátria, aspiram a uma pátria superior, celestial. Deus lhe preparou uma cidade. Deu para entender que esses poucos versículos nos remetem para uma casa definitiva, uma pátria que não é aqui, mas que ainda está por vir. E esses homens e mulheres do Antigo Testamento nos lembram essa mensagem. E é preciso que você ouça de novo, lembre-se que você está aqui nesse mundo como um peregrino, de passagem. Não é a sua casa definitiva, a sua pátria ainda não é aqui. Isso a gente precisa lembrar o tempo todo, porque a nossa tendência é criar raízes e a gente se estabelecer, construir os nossos palacetes, as nossas casas bem sólidas, achando que a gente vai ficar aqui para sempre. Só que aqui, gente, é tão pequeno o tempo em relação à eternidade que não tem tempo. Então, é tão importante que a gente entenda, que a gente viva dessa forma, Senão a gente vai apostar todas as fichas num período tão pequeno, tão insignificante dessa história eterna, que a gente pode se atrapalhar nisso. Um casal de missionários americanos trabalhou por 50 anos na África. E terminado esse tempo de 50 anos, eles voltaram para o país deles. E no caminho eles imaginavam, como é que será que nós vamos ser acolhidos aqui pela igreja, pelos nossos familiares? Porque na época, missionários iam e não tinha a cada 6 meses volta, ou a cada 2 anos, né? Fica, volta para o país. Era um bilhete de ida e sabe lá se vai voltar um dia, né? Eles estavam então ansiosos, como é que será que vai ser a recepção ali no porto, né? Voltaram de navio. E ao se aproximaram, de fato, eles ouviram uma fanfarra, ouviram gente cantando, e barulhos, e bandeiras, e pensaram, nossa, que maravilha, né? O pessoal está tudo aí pronto para nos receber de volta, que alegria! Só que a fila era grande para sair, o barulho foi diminuindo. Quando eles conseguiram descer do navio, um silêncio total. E não demorou muito para perceberem que toda aquela festa era para algumas autoridades políticas que também estavam no mesmo navio que eles. E eles voltaram para casa bastante cansados, frustrados com essa falta de recepção. Não havia ninguém para recebê-los. Chegando em casa, o marido estava assim bem chateado e até revoltado. E falou para a esposa, vou dar uma volta aí, ora para o teu Deus e vê se é assim que Deus nos recepciona depois de 50 anos servindo a Deus, abrindo mão de tanta coisa, e esse Deus aí te responde se é dessa forma que nós vamos ser recebidos e vamos ser agraciados, ou enfim, recepcionados. E ele foi, deu uma volta e bateu a porta e estava andando. Depois de um bom tempo ele voltou, encontrou a esposa ali na cozinha, mexendo em algumas coisas e perguntou, e aí, você falou com Deus? Deus respondeu? Ele falou, respondeu. Ah, é? E o que ele te falou? Aí ele falou para mim que a gente ainda não chegou na nossa casa. Que a gente ainda não chegou no lugar definitivo. E é assim que nós devemos viver neste mundo. Não espere do mundo o que só Deus pode te dar. Não crie expectativas com esse mundo de coisas que somente Deus no seu projeto eterno é capaz de lidar. Alguém escreveu certa vez, fora de casa todos são estrangeiros. Fora de casa todos são estrangeiros. E vale também, fora do céu, onde é a tua pátria, se você é filho de Deus, somos estrangeiros, peregrinos. Você está aqui nesse mundo como estranho, como estrangeiro, como peregrino de passagem. O que seria uma definição de um peregrino? Tem várias, mas uma bem sucinta que tem a ver com aquilo que a gente está tratando aí nesse texto. Alguém que viaja ou caminha para um local santo. Alguém que viaja, que caminha para um local santo. E eu fico maravilhado de perceber como esses homens e mulheres, esses irmãos nossos do Antigo Testamento, tinham a clareza, a consciência de que eles estavam aqui de passagem. E talvez muitos de nós hoje não temos a mesma consciência, esse mesmo entender, e talvez porque a sociedade oferece tanta coisa que a gente pensa que é aqui que nós vamos ficar para sempre. Olha só Hebreus 11, relembrando que nós lemos todos estes quem são? Abel, Enoque, enquanto não foi trasladado, né? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, todos esses morreram na fé, sem ter recebido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, ou crendo nelas, ou abraçando, outras versões também nos falam assim, e confessando que eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Eles confessavam no seu modo de viver de que, olha, nós não estamos aqui para ficar para sempre, nós estamos de passagem. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Eles tinham clareza de que, olha, não é aqui que eu vou me estabelecer para sempre. tem um projeto desse Deus que me chamou para estar com Ele na eternidade, no céu, nessa pátria celestial. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. O que significa isso? Eles saíram como Abraão saiu da terra, da sua terra, da sua parentela, de Ur dos Caldeus. Se não fizesse sentido esse chamado com um propósito eterno, ele teria voltado para Ur dos Caldeus. Então, vou voltar onde, na minha origem, na minha família, onde eu conheço, onde eu estou seguro. Mas a confiança e esperança estava no Senhor, nas suas promessas, no Cordeiro e naquele anúncio que foi feito lá no Jardim do Éden, de que todo aquele problema seria resolvido com o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, confiados de que havia uma solução através desse descendente de Cristo que daria jeito para aquilo que o pecado trouxe para este mundo. E veja o que Jesus testemunhou de Abraão. Jesus falou de Abraão em João 8,56. Aqui está uma pérola para você talvez responder até uma pergunta teológica. Olha só, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Nós estamos falando, gente, de 1.800 anos antes de Cristo. Abraão, o pai de vocês, falando para os judeus, se alegrou ao ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Que dia que foi esse que Abraão viu lá atrás, esse dia do Senhor? Jesus está falando, ele viu o meu dia. Ele viu esse dia. Com certeza é o dia que Jesus venceu a morte. Com certeza é o dia que, em Jesus, ali na cruz, morrendo, ressuscitando, ele resolve definitivamente o pecado e a morte que entrou no mundo. Jesus encarnado, mesmo que ele não tivesse todas as informações, mas tudo aquilo que representavam esses sacrifícios ou todas as figuras que Deus tinha dado, com certeza ele se apegou tanto e que ele conseguia enxergar esse descendente que viria e que traria solução, que resolveria a justiça de Deus e que traria o perdão dos nossos pecados. E eu penso que talvez um momento mais significativo da vida de Abraão, onde ele percebe isso, foi quando ele foi oferecer o seu filho Isaac. Vocês lembram? Que ele levou lá o seu filho, subiu lá na montanha, e quando estava pronto para imolar o filho, Abraão, Abraão, agora eu sei que você teme a Deus. Mas e o sacrifício? E estava ali um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E aquele carneiro, então, foi sacrificado. E talvez, então, para Abraão, puxa, meu filho não vai precisar morrer. Meu filho não precisa ser sacrificado. Tem um carneiro que é o substituto. Tem alguém que virá que vai resolver a minha morte, vai resolver a morte da minha nação, do meu povo. E eu penso que naquele momento, talvez pelo Espírito de Deus, é claro, houve esse entendimento para Jesus falar, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou e se regozijou de pensar nesse Cordeiro de Deus, não aquele carneiro físico, mas alguém que resolveria, que morreria no lugar do seu filho, dele e de toda a humanidade. Portanto, isso mostra que os homens e mulheres do Antigo Testamento criam na salvação, como você e eu, através de alguém, de Cristo, que pode perfeitamente, e é o único que pode pagar o preço dos nossos pecados e da nossa morte. O que eles fizeram? Eles confessaram esses homens, que eles eram estrangeiros e peregrinos. Confessar significa confessar publicamente, tem um sentido de reconhecer abertamente. E a minha pergunta, isso está claro para você, que você é um peregrino? Está claro que você é um estrangeiro? Eu temo que a gente não queira viver em tendas e que a gente perde esse foco de que a gente está num trajeto bem pequeno, bem rápido, rumo a um lugar especial que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A minha pergunta é, quem te vê, quem te ouve, percebe nos seus atos, na sua fala, que você não está enrolado com este mundo? Que você não está enredado com tudo aquilo que o mundo oferece? Ou quem te vê e fala assim, é igual todo mundo, ele está dentro dessa máquina. Eles eram estrangeiros. Um estrangeiro é estranho àquele lugar. Você é estranho ao mundo? ou você está perfeitamente adaptado, quem olha fala assim, é um dos nossos. Ou fala assim, esse aí, nossa, ele é estrangeiro mesmo. Sabe quando chega um gringo aqui que todo mundo bate o olho assim, sandália, uma câmera fotográfica, uma camiseta branca e mais o quê? É gringo. Por quê? Porque é característico. E quando as pessoas olham para você, para mim, como um cristão, eles conseguem olhar e ver o nosso falar, falar assim, nossa, ele fala de coisas que parece que está num outro mundo. Amém. Se assim for, você está no caminho certo. Essa palavra estrangeiro também tem a ideia de hóspede e de anfitrião. Como? Você não é hóspede o tempo todo. Você também não é anfitrião o tempo todo. Isso é por um momento, por um período, onde nós nos colocamos nessa situação, seja recebendo alguém, ou seja, indo na casa de alguém. Então, esse estrangeiro também tem essa ideia. Poderia ser também traduzido, enfim, dentro dessa palavra estrangeira, a ideia de hóspede ou anfitrião. E peregrino, um residente temporário, uma pessoa que vive entre um povo que não é seu. Veja o que foi dito de Abraão. Hebreus 11, né? Abraão ainda não tem livro, né? Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando de que jeito? Em tendas. Dá vontade de botar toda a igreja aí dentro, né? Pra gente nunca esquecer. Mas não vai caber. Com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A tenda você monta e desmonta rapidinho, fácil, não tem alicerce. Você não está preso a um lugar, você consegue se mudar rapidamente. Quem já fez aí camping? Uma família você que fez ali. Já fez, Thiago? Legal. É isso aí. Ninguém fica no camping 5 anos. Fica? Só se não tem onde morar, né? Aí vai morar. Mas a ideia é realmente que seja alguma coisa passageira. E o versículo 15 diz que eles poderiam ter voltado para suas terras de origem, mas não fizeram. Tamanha era a clareza de que, olha, estamos de passagem indo para essa pátria superior. E o que envolve ser um peregrino? E tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas eu quero destacar 3 coisas apenas para você levar aí para casa. Algumas coisas que são características a um peregrino. Primeira coisa, ele não se apega às coisas deste mundo. O amor por Deus é maior do que tudo. Não está apegado às coisas deste mundo, às pessoas, ao lugar. Abraão, Deus disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. E Hebreus 11, 8 diz que ele partiu sem saber aonde ia. Abraão deixou tudo para trás. Ele se desprendeu para obedecer a Deus, porque o amor por Deus era maior do que essas coisas e o lugar onde ele vivia, que era um lugar próspero, era um lugar que tinha um desenvolvimento muito grande, não é porque ele juntou o útil ao agradável, não. Ele estava deixando um lugar certo, aos olhos humanos, por uma caminhada incerta, mas com Deus. Então, estava completamente seguro. Ele deixou aí os seus familiares, abriu mão da sua terra e creu na palavra do soberano Deus. Minha pergunta, você deixaria a sua casa, sua família, e para servir a Deus de forma alegre? Pensa assim, se Deus viesse hoje e falasse assim, sai lá do teu bairro, do Jardim Savério, e vai para Jaraguá do Sul, da onde está o Rodrigo lá. Ah não, lá está muito frio, não vou. Como assim? Mas se Deus está te chamando, como você não vai? Percebe quantos impedimentos a gente põe? Ah não, ir no acampamento, eu não durmo. Servir no acampamento, eu não durmo fora de casa. Aí você começa a botar um monte de empecilhos. Por quê? Porque está preso ao seu dia a dia, ao seu conforto. Claro que eu não estou aqui dizendo que não tenha pessoas que tenham justificativas, mas o nosso coração, ele quer ficar na situação onde ele está. Ah não, ir para Santana, já vem no culto de manhã, deixa lá, a turminha lá se virar, pegar o metrô, 45 minutos para chegar lá. E aí você começa a perceber que se você for honesto com você,
você e eu estamos amarrados, presos a tantas coisas e coisinhas desse mundo que nos impedem de a gente estar livre e solto, que nem uma barraca. Vamos embora e vamos fazer aí um turnê, né? Forma alegre. 1 João 2,15, claro, Deus sabendo do nosso coração, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus não era apegado às coisas, tanto é que mais de um evangelista testemunhou que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele não era apegado a coisas. Ele deu exemplo de desapego. Não que Deus seja contra aquilo que você tem. Agora, se você colocar o teu coração nessas coisas, se essas coisas te impedirem de você caminhar como um peregrino, então aí se tornou o pecado. Se tornou o pecado aquilo que Deus te deu. Porque a Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. O tempo pode ser o tesouro de alguém. Eu não abro mão do meu tempo. Não abro mão do meu sono. Eu preciso de 9 horas de sono. Tá bom, né, Carmen? 9 horas dá para dormir 2 vezes, né? Não abro mão. Quantas coisas, né? Você se lembra do jovem rico, que era dono de terras, de bens, de propriedades, foi ter com Jesus. Jesus fala assim: olha, só falta uma coisa para você. Sério? Só uma coisa? É, vende tudo e dá para os pobres e vem e me segue. Aí ele saiu chateado, saiu triste, saiu. Por quê? Porque estava pegado. Só ele que não sabia. Mas aquilo lá estava impedindo dele seguir Jesus. Você se lembra da parábola que Jesus contou sobre a avareza, sobre esse desejo excessivo de dinheiro? Ele contou uma parábola dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste nem na abundância dos bens que tem, nem na sabedoria que ele tem, nem no conhecimento, nem na idade. E aí ele conta que o campo de um homem rico produziu em abundância. Ele falou: produziu muito, o que eu faço com toda essa colheita? E aí ele arrazoava com ele mesmo e disse assim: eu vou fazer celeiros novos, vou destruir aqueles que eu tenho, vou construir maior, vou armazenar todos esses bens e direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Um parênteses meu: aposentadoria vai ser beleza. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Como é fácil a gente construir os nossos pequenos castelos e lá dentro falar assim: agora eu estou tranquilo. Agora eu posso dar uma respirada. Respirada para quê? Está respirando desde que você nasceu? Para servir a Deus. Você está como peregrino para não perder de vista de que tudo isso, Deus não é contra, mas vai ficar se não servir para glorificar Deus, para avanço do reino, para satisfazer as necessidades da tua família e dos outros necessitados. Você é louco. Você é louco aos olhos de Deus. A minha pergunta é: você está investindo, acumulando, entesourando e apostando para si neste mundo? Ou sendo rico para com Deus? Seja rico para com Deus, com tudo que Deus te deu de formação, de currículo, de dons, de capacidades. Seja rico para com Deus. E quando a gente pensa em riqueza, a gente está falando de generosidade, está falando de quantidade também, de algo grande. Ainda bem que é proporcional ao que cada um recebeu. E aí a gente é tão tonto porque a gente acumula coisas para um lugar onde a gente não vai ficar. Não é melhor acumular no céu, onde a gente vai ficar lá para sempre, vai poder desfrutar, pelo menos, né, dos galardões? Então, seja rico para com Deus, enchendo de uma vida que faz sentido, não só aqui, que vai fazer sentido para o lugar onde você e eu vamos nos dirigir. Abraão teve que deixar a sua parentela. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos,
e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Claro que o peregrino ele cuida da sua família e muito bem, só que ele não depende da família quando Deus tem um projeto para ele, de repente até longe da família. A família nunca será um impedimento para realizar a vontade de Deus. E Deus deixou uma promessa, inclusive para esses que deixam a sua família. Jesus disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo. Quantas vezes mais é cêntuplo? 100 vezes mais. De casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Deus agracia aqueles que, inclusive, quando precisam deixar a família longe para servir ao Senhor. Quando Abraão foi provado para levar o seu filho para ser sacrificado, ele mostrou com essa atitude de que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Ele demonstrou de forma clara de que Deus, a palavra dele, tem mais importância do que os meus familiares. Quantas pessoas carregam fardos que os impedem de caminhar? Eu não saio de perto do meu filho nem morto. Eu não deixo o meu país, mesmo que me ofereçam 10 vezes mais salário, não deixo o meu país. Não posso fazer um curso bíblico por Zoom. Eu não me concentro, não consigo. Ou você que está colocando limitações para não, de repente, se aprimorar e conhecer mais o Senhor. O meu carro? Comer um sanduíche no meu carro? Imagina, vai sujar. E eu não suporto que suje o meu carro. De quem que é o teu carro? De quem que é a tua casa? De quem que é tudo que você tem? Não se glorie, porque tudo lhe foi dado. Você nem pode bater no peito e falar, eu consegui. Não, se Deus não tivesse te dado, você não teria absolutamente nada e não seria nada. Segundo ponto, segunda característica de um peregrino. A primeira é, não se apega às coisas desse mundo. O amor por Deus é maior do que por ele, ou pelas coisas. O amor de Deus é maior. Dois, não segue o sistema do mundo. E aqui a gente olha para Abraão e Ló e a gente consegue ver a vida dos dois. Um muito mais já enturmado com este mundo e o outro entendendo, não é aqui o meu mundo. Eu estou indo para uma pátria celestial, uma cidade que tem fundamento. E onde eu consigo perceber isso? Onde a gente consegue ver esses dois e essas duas ideias de quem está mais dentro desse mundo e quem está aqui, mas não é dele? Quando Ló e Abraão estavam juntos com gado, com ovelhas, a terra era pequena, eles não conseguiam ficar juntos. E aí teve briga lá entre os pastores de ambos os rebanhos, teve confusão, teve contenda, e aí Abraão falou, a gente precisa se separar, a terra não comporta a gente. E Abraão falou assim, Ló, escolhe onde você quer ir, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E o texto diz, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro e o texto diz que Ló foi armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E aí Abraão esperou, Deus falou com ele. Abraão, agora, ergue os olhos e olha, porque toda esta terra eu vou dar para você. E Abraão mudou as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre. Sabe o que significa Manre? Bem alimentado, uma das possibilidades, bem alimentado. E ele foi, então, que estão junto a Hebrom, levantou ali um altar ao Senhor, e é assim que alguém fica. Quando espera e recebe as coisas da mão de Deus, fica bem alimentado. Quando a pessoa escolhe para si, vai faltar.
quando a pessoa espera receber de Deus, ele fica bem alimentado e saciado. E não vou contar a historinha do vovô e do netinho, que vocês já conhecem, né? Ló enxerga com seus próprios olhos humanos. Sucesso, terra boa, vai produzir bem. Empresa, vou poder montar umas startups lá e depois passar para o pro povo da terra. Salário bom, tudo para mim, carreira, estudos, conhecimento, mestrado, doutorado. Enxergou o pacote todo ali na frente dele. Eu vou em frente, eu vou porque eu não me engano não. Sou esperto e isso tudo é para mim. Mas mostra que quando você está vivendo o sistema do mundo, você também, junto com isso, você vai se aproximando de Sodoma também. Você vai se aproximando de lugares que vão ser totalmente destruídos, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, onde Ló morava. E ele saiu sem nada, nem terra, nem coisas, nem a família. Família reduzida, a esposa também ficou pelo caminho. E aí, sabe qual a grande diferença? É que Ló, ele arma as suas tendas, vai se estabelecendo. E Abraão, sabe o que ele faz? Ele levanta um altar ao Senhor. Aquele que não está enredado nesse sistema do mundo, ele continua em conexão com Deus, em adoração, em louvor. Onde importa é meu relacionamento com Ele. Mas quem está vivendo neste mundo, deste mundo, para este mundo, ele vai criando essas raízes e vai se perdendo. E no final é muito triste. Você está apegado ao sistema, engrenagem deste mundo? Esse sistema terrestre de um mundo tenebroso? É ele que te move? Ele que te impulsiona para acordar de manhã e para você estudar, para você trabalhar? Consumismo, materialismo, hedonismo, é isso que te move? Ou é o Senhor? A simplicidade do Evangelho na busca de uma vida santa aos olhos de Deus. Jesus disse em João 18,36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E você e eu também precisamos pensar como Jesus. Você está no mundo, mas você não é mais do mundo. O teu reino não é aqui. E sabe como você pode fazer para não seguir a cultura influenciada pelo pecado deste mundo? O único jeito de você não estar envolvido e enredado, essa é a palavra, né? Que nem uma rede que te prende, é você conhecendo a Deus. Porque ou você vai se encantar do Deus deste século e das suas ideias, ou você vai ficar maravilhado com o Deus Criador e os seus pensamentos que estão todos aqui revelados na palavra de Deus. E aí você vai querer meditar nesse livro, você vai querer conhecê-lo, você vai querer pensar nessas coisas, você vai querer buscar essas coisas, você vai ter um ouvido aberto, um coração que está sedento e desejoso de se conectar e de conhecer esse Deus. Terceira característica de um peregrino, ele vive em tendas, tornando-se mais e mais celestial, aguardando ansiosamente a cidade eterna. Pela fé, peregrinou Abraão na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó. A tenda sinaliza o que nós já dissemos, que estamos de passagem. A hora que você perder de vista que você está morando numa tenda, você perdeu o foco. E nós devemos nos aproximar, não só deixar de criar raízes aqui, mas nós devemos nos aproximar das coisas celestiais. Nós devemos já viver aqui neste mundo como se estivéssemos no céu. Já com os pensamentos, com as ações, como se alguém olhando para nós, nossa, parece um ser que veio lá de cima, que veio lá de Deus, lá do céu. Devemos ser parecidos como os habitantes do céu. Por isso que Colossenses nos diz o seguinte: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra. O que é que vai na tua mente? Que tipo de músicas que você está cantando? São músicas que te fazem, que te remetem às coisas do céu ou às coisas daqui da terra, totalmente influenciadas pelo pecado e por essa mentalidade do Deus desse século? Você vibra mais com os pensamentos humanistas, com os filósofos que falam coisas bonitas, mas totalmente terrenas? Ou você fica maravilhado de ver verdades espirituais e a palavra de Deus quando fala coisas que você fala, uau, que bacana, que lindo? São as ideias bíblicas que te despertam mais? Ou são os livros escritos por homens que estão desconectados desse Deus? O apóstolo Paulo escreve, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. E é interessante esse grupinho aí de três palavras, por modo digno. Por modo digno também poderia ser traduzido por como cidadãos. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, acima de tudo, vivam como cidadãos, dignos desse Evangelho. É a mesma raiz na língua original, politeueste, que é cidadão. E pátria é politeuma. Vocês lembram que polis é cidade. Então, ele está dizendo, olha, sejam mais cidadãos do céu do que dessa terra. Acima de tudo, vivei como cidadãos desse evangelho que está sendo pregado para vocês, dessa pátria que ainda está por vir. Então, o cidadão cristão verdadeiro é aquele que já está com esse pé nessa pátria celestial que ainda está por vir. O peregrino, ele almeja esse destino final. Hebreus 11, 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Você não vai ficar envergonhado de viver essa realidade já aqui neste mundo. Deus vai olhar para você e vai falar, puxa, entendeu o meu plano para ele. Não vai se envergonhar deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 10 nos diz também que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. A cidade construída por Deus. Ele é o arquiteto, ele é o edificador. Hebreus 13, 14, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E Filipenses 3, 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus já não veio? Nós aguardamos a volta, a segunda volta do Senhor Jesus, desse lugar onde nós iremos. E ele vai voltar, e o versículo 21 nos fala isso. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quem aspira a essa pátria superior, ele está dizendo, Jesus é melhor do que ouro, do que bens. Quem aspira a essa cidade que tem fundamentos, ele está dizendo, Deus é mais precioso do que tudo que o mundo poderia me oferecer. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quantos aqui poderiam dizer que estar com Cristo é incomparavelmente melhor? Quando a gente é mais novinho, a gente não fala isso, né? Aí quando a gente vai ficando assim, vai passando, a idade, parece que fica mais fácil, né? Porque a gente está vendo que o tempo aqui é mais curto, parece que essa negociação fica mais tranquila, né? Mas não é essa a ideia. A ideia é que Jesus é tão bom aqui, que continuar com Ele, mas continua sendo bom. O problema é que a gente quer as coisas desse, a gente quer Jesus e mais as coisas deste mundo. E aí a gente fica enredado. Porque Cristo é suficiente, 100%. A gente quer resolver, não estou namorando, eu preciso de alguém. E é aqui, porque no céu Jesus falou que não vai ter casamento, então é aqui que eu tenho que resolver esse negócio. E aí você então pega qualquer um, entendo a expressão, sem respeitar o que a palavra de Deus diz, para você resolver o seu problema de solidão. E aí você avança na santidade, que Deus exige, independentemente da sua situação. E aí então você começa a comprometer porque você quer tirar deste mundo aquilo que você acha que vai te satisfazer. E a palavra de Deus fica assim como um anexo para algumas áreas. E outras você categoricamente defende assim, não, estou convicto, né? Só que a vida de um peregrino tem que ser coerente com esse rumo, com esse Deus que ele está aí professando. Se de fato somos estrangeiros e peregrinos, por que então querer levar uma mochila desse mundo lá no céu? Tem coisa muito melhor lá.
Gálatas 1:4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A obra de Jesus, gente, é tão poderosa que ele nos arrancou com raiz e tudo deste mundo. E a gente quer botar lá de novo uma sementinha para ver se, né? A gente quer botar raiz lá em cima e botar raiz aqui embaixo. A gente fica dividido. Mas isso não é o projeto de Deus. Já não fazemos parte deste mundo. Cuidado para não voltar a ele. Os que a gente leu do Antigo Testamento não voltaram para a sua pátria. Porque tinha uma outra pátria, definitiva, boa, que estava por vir. E eu quero dizer para você que tem uma pátria maravilhosa, aguardando você, se você é filho de Deus. Se você já se arrependeu dos seus pecados, já entendeu que o que Jesus fez na cruz é o único que poderia fazer, é pagar o preço que você mereceria. Ali na cruz ele paga e satisfaz a justiça de Deus que exige que o pecado tenha uma morte. Sangue seja derramado. E Deus fez isso em Jesus. A justiça de Deus foi satisfeita. E quando eu creio nisso, quando eu me aproprio daquilo que foi resolvido por Deus, então eu recebo essa vida eterna, onde aqui é só o comecinho. Recapitulando, o peregrino não se apega às coisas deste mundo. O amor por Deus é maior do que tudo. Que Deus sonde o teu coração para ver, porque se você não sondar, não pedir a Deus para sondar, você vai achar que está tudo bem. Mas você vai perceber quantas coisinhas estão te impedindo de correr mais livremente. 2. Não segue o sistema deste mundo. E 3. Vive em tendas, tornando-se mais e mais celestial, aguardando ansiosamente a cidade eterna. E eu quero terminar com algumas lições. Lições para um peregrino. 1. Vai passar. Vai passar. E o que me ajuda essa perspectiva? Se você está vivendo dias ruins, na saúde, debilitada, parece que o negócio não vai. Desemprego. Eu ganho pouco. Pastor, você não sabe, faz 5 anos que eu ganho pouco e não consigo ganhar mais. Problemas. Não consigo casar. Não consigo achar uma moça, não consigo achar um rapaz de Deus. Eu diria para você, continue caminhando, vai passar. Aqui não é o teu lar definitivo. Não aposto todas as fichas aqui, isso vai passar. Peregrinos não sofrem quando o final da jornada se aproxima. Ao contrário. Então isso é uma perspectiva boa. Vai passar. É um consolo. Vai terminar. Aguenta firme. Seja agradável a Deus. Persevere. E Deus vai honrar isso. 2. Acumule tesouros no céu. Se você trabalha muito e bem e não recebe tapinha nas costas, nem elogio, nem gratificações, você vai receber no céu. Ah, mas eu queria aqui. Talvez seja para você investir mais onde você vai estar e receber das mãos de Deus, que nem esse casal que ficou 50 anos na África e que estava revoltado, porque não tinha uma bandinha lá para recebê-los. Aí a resposta foi, você não chegou ainda, você está servindo ainda. Seja perseverante em trabalhar, em estudar, em viver uma vida santa, sem expectativa deste mundo. Mas você pode ter expectativa de que todo o trabalho no Senhor não é vão. Todo o trabalho, tudo que você fizer, desde um copinho d'água que trouxer aqui para o pastor. Mas não precisa não, estou brincando. vai ser computado por Deus. E tem que ser água fria, né? Diz o texto, né? Brincadeira. Gente, Jesus, ele ressaltou lá no final de Mateus coisas pequenas. Mas como? Quando a gente te viu com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede e demos de beber? Quando te vimos nu e te vestir? Quando a gente te viu preso ou fomos te visitar? Quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos? É isso que Deus quer que a gente faça nesse mundo. Pequenos gestos, mas que para Deus são considerados, não é vão, e você vai receber galardões. E já pensou que triste você chegar lá e não receber nada? E o seu vizinho receber um montão? Porque esses galardões, eles vão ficar lá, vão. A gente não sabe bem como é que vai ser, mas sabemos que o que é dado lá na eternidade vai durar eternamente. 3. Sirva desprendidamente e generosamente. Seja rico para com Deus. Viva de forma desprendida com as habilidades que Deus te deu, com as capacidades. Gente, eu olho para vocês assim, tem tantos dons, tantos talentos. Deus é tão criativo e tão capacitou gente que assim a gente olha e fala assim, se eu tivesse uns 10% dessa habilidade, desse dom, não sei o quê, né, estaria completo. Essa beleza, você faz o que com tudo isso? Com os teus recursos. Tudo o que você é e tem, lhe foi dado. De graça recebestes, de graça dai. Use tudo para a causa de Cristo, invista no reino, porque isso tem desdobramento eterno. O que se empata nesse mundo, morre aqui. Mas o que você investe com esse olhar de Deus, tem juros e correção monetária bastante. 4. Preocupe-se menos, ame mais. Quando entendemos que estamos de passagem, a gente reclama menos, não é verdade? Quando você está de férias, a tendência é reclamar mais ou menos? Espero que seja menos, né? Mesmo que dá tudo errado. Por quê? Você está de passagem. Vai passar, logo eu já estou de volta para casa. É assim, não reclame por tudo. Não fique preocupado demais, ame mais. Quando você está de férias, você anda assim, bom dia, boa tarde, você está todo alegrão, né? Você começa a ver as pessoas. Porque você está sem estresse, está solto, é assim que a gente tem que viver o evangelho aqui, gente. Não, não preso e focado demais naquilo que o mundo exige de nós. Mas você tem que estar solto, poder cumprimentar as pessoas, olhar, amar mais e você viver. Você viver com essa perspectiva de que eu vou dar bom dia para todo mundo, daqui a pouco eu não vou conseguir mais dar bom dia para ninguém. Triste de quem ficar, né? Que não vai receber mais o meu bom dia. Mas pelo menos eu sinalizei que pode estar tudo ruim, mas está tudo bem. Porque eu vou logo vou para um lugar bem melhor, né? Que vai estar tudo ok. Onde eu vou enxergar direitinho, né, dona Laura? Onde vai ter os dois olhos para ver tudo, né, a beleza, o ouro lá do céu, né? Não vai precisar ficar andando no chão para não tropeçar. 5. Compartilhe. São só 25, tá, gente? Está chegando no final. Compartilhe Jesus. Ah, você já sabe que está chegando no final ali, né? Compartilhe Jesus. O peregrino compartilha o que vive. Sabe quando os peregrinos se reúnem lá na cabana, num ponto de parada? Ficam batendo papo. Olha como é que foi o último trajeto. Nossa, passei uns apuros, tal. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. O peregrino aqui nesse mundo, ele compartilha a sua caminhada de Jesus com os outros. Ele está alegre porque ele tem muito o que contar. O que Deus tem feito por ele. Compartilhe o evangelho. Fale de Jesus. E o que tem sido a sua caminhada com ele, não tem melhor do que você abrir essas experiências e é um testemunho para levar pessoas a também quererem adotar essa caminhada com o Senhor Jesus. E sexto e último, não perca o foco. O peregrino não se perde no caminho. Ah, gostei daqui, vou ficar aqui uns 10 anos aqui. Não, ele tem um destino, ele não para. Ele pode parar uma noite, pode ficar talvez uma segunda noite, mas se passar da terceira... Aí ele começa a botar o bujãozinho de gás fora da barraca, começa a colocar, planta uma árvore lá, começa a arrumar, deixa um cobertinho para a bicicleta, ou sei lá o que, aí começa a criar, aí se estabelece, né? Que nem o Sérgio que estava preocupado, falou, o que aconteceu na igreja? Vai ter gente Já estamos abrindo igreja para as pessoas que estão sem teto, sem moradia? Cuidado, não fique definitivamente se estruturando como se você vai ficar aqui 500 anos. Não perca o foco. Almeje a pátria celestial. Cuidado para não se envolver. Quantas pessoas deram um passinho nessa direção? Com esportes, né? Ah, o filho do Sérgio e da Liz tiveram que abrir mão uma determinada fase da vida, porque todas as competições eram aos finais de semana, domingo. Acabou a vida de igreja, de comunidade, de comunhão. É um preço a pagar. Talvez hoje seriam nadadores aí que a gente viria na telinha. Como é que a gente administra as prioridades que Deus tem para nós? Eu sei que não está fácil. Hoje eu percebi que já sim. O domingo já virou oficial para fazer tudo que você não consegue de segunda a sábado, o mundo põe no domingo para você fazer, né? Então, assim, é comum. Ah, não vou na igreja, espero que não seja a realidade aqui, vou fazer compras domingo de manhã, né? Faz outro dia. Ah, não, mas só tenho domingo. Então, o mundo está enredando a gente, né? E como é que a gente consegue viver como estrangeiro? Ah, não, é assim, não tem jeito. Ou você compra uma briga com a empresa, com o teu chefe, com a escola, enfim, com sabedoria. Mas acho que nós vamos pagar preços muito mais altos do que talvez uns anos atrás em relação a isso, pelo menos, né? Jesus também foi peregrino. A casa dele estava lá no céu. Ele deixou a glória dele e ele veio aqui a este mundo como um forasteiro, como um estrangeiro. Cumpriu a sua missão e voltou. E você é a mesma coisa. Se você está em Cristo, você está sentado nos lugares celestiais. E Jesus te enviou aqui para você fazer a missão que é dele. E falou, eu vou te mandar, envio vocês. E ele fala para o Pai, assim como o Senhor me enviou, eu vos envio também. Então, se você já esteve assentado nos lugares celestiais, não queira sentar aqui na terra não, lá é muito melhor. E esteja de passagem. E com esse desejo de que tem um lugar muito melhor, incomparavelmente melhor. E não só por 50 anos, 70, 80, alguns 90, 100, mas para toda a eternidade. Viva como peregrino. Amém? Quem quiser depois entrar na barraca e ficar aí para gravar bem a ideia, a gente deixa. Mas não aqui, porque senão você vai cair. Tem que botar a barraca aí mais estável. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por essa mensagem que nos lembra de que aqui não é o nosso lugar. Estamos neste mundo, mas nós não somos mais deste mundo. E isso tudo, Deus, é mérito Teu. Mas nós também reconhecemos, Deus, quantas vezes nós começamos a construir nosso quartinho da bagunça aqui nessa terra. Começamos a estabelecer coisas que vão nos amarrar. Senhor Deus, pedimos perdão, nos relembra, Deus, a cada dia, o que fazer com aquilo que recebemos do Senhor. Amando o Senhor de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. Amando o nosso próximo, Deus, nos dá esse desprendimento, essa riqueza para com Deus, essa generosidade. Nos dá, Senhor Deus, de usarmos cada coisa que o Senhor nos deu para ver a Tua obra avançando neste mundo de trevas, sendo luz, Deus, para um mundo que não tem luz, porque a luz é o Senhor Jesus que precisa ser anunciado, que precisa ser pregado. Senhor Deus, não nos deixa perder o foco, não nos deixa, Deus, viver enredado por este mundo, apegado às coisas deste mundo. Ajuda-nos a vivermos espiritualmente como que habitando em tendas. E pronto, Deus, a qualquer momento, para dobrar a barraca e subir com o Senhor. E nós nos alegramos porque isso é uma realidade que só a fé alcança, de que tudo isso que nós vimos é verdadeiro. Há, Deus, uma cidade com fundamentos. Há uma pátria celestial nos aguardando. Há galardões que o Senhor está reservando para aqueles que trabalham no Senhor. Ó Deus, não nos deixe a gente viver aqui neste mundo sem esse propósito claro que o Senhor nos relembra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.